Vereadores, vereadora Vanessa, assessoria jurídica da casa, direção geral, assistência presencial e aqueles que nos assistem pelos canais da Cultura Rio Grandina. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 30 de outubro de 2023. Solicito ao vereador Nedilândia Loureiro que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior.
Presente.
Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Jorge Luiz Ritter Penteada.
Ausência justificada, motivo de saúde.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Irandi da Silveira Rodrigues.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Verificado o quórum regimental, damos sequências aos trabalhos. Solicito ao vereador Ronei de Santos Silva que faça a leitura do trecho bíblico.
A palavra de Deus é uma fonte de força. Clamei a ti de todo o meu coração. Responde-me, ó Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti clamei, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipei-me à alvorada e clamei. Esperei em tua palavra. Os meus olhos anteciparam-se às vigílias da noite para meditar em tua palavra. Ouça a minha voz conforme a tua misericórdia. Vivifica-me, ó Senhor, conforme o teu juízo. Aproximam-se os que seguem a maldade. Afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Desde a antiguidade, soube acerca dos teus testemunhos que tu os fundaste para sempre.
Dando sequência aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 055/2023. Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Jorge Luiz Ritter Penteado, Vanessa Lima de Oliveira, Irandi da Silveira Rodrigues, Ronei Santos da Silva, com ausência justificada do vereador Cristino de Matos de Azevedo. Aberto os trabalhos pelo vereador-presidente Lincoln Leandro Lopes Ponte, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 054 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovada por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para alguma retificação. Não havendo, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior, passamos para a leitura do expediente. Antes do expediente, teremos a leitura de uma denúncia que chegou à casa. Vai ser lida pelo vereador Nedilândia Loureiro. Sim. E colocado em votação na sequência.
Que fique bem claro, a denúncia é do senhor Claudiomiro Machado Ferreira. Usou até o Arquivo Público Municipal, Rua Doutor Edegado Pereira Velho, 635, bairro Tamandaré, São José do Norte. Das preliminares da legitimidade do autor. Baseia-se o autor no artigo 5º, inciso 1, do Decreto de Lei nº 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores que, em sua redação, permitem que qualquer eleitor apresente denúncia escrita, devendo ser analisada pela Câmara. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infração definitidas do artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito. Se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e indicação das provas. Grifo nosso. Da mesma forma, a Resolução Legislativa número 01/2012, Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, permite que qualquer eleitor, sem distinção domiciliar eleitoral, possa provocar a Câmara Municipal, como poder ser ler abaixo. Artigo 165. O processo de perda do mandato do prefeito municipal pela Câmara de Vereadores por infração política administrativa definidas na legislação federal e local obedecerá ao presente rito. A denúncia da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, desde que de forma escrita, de com exposição dos fatos e a indicação das provas. Grifo nosso. Mesmo com os riscos que ocorra o autor e temendo pelo que pode lhe acontecer, optou por cumprir a sua obrigação legal de representar contra qualquer comprometimento indevido nos atos e ações do Executivo, exatamente como disciplina o decreto número 1171/1994, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil. Capítulo 14. São deveres fundamentais do servidor público. Letra H. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Por fim, lastreia-se o autor na previsão da Lei número 452/2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município para questionar as ações, procedimentos e omissões da prefeita com o dispositivo legal abaixo transcrito. Artigo 140. É lícito ao servidor criticar atos do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado. Importante ressaltar que o autor faz uso ainda da lei de acesso à informação, que deu nova redação à lei federal número 8.112/1990, possível de ser usada em outras esferas, como já foi exposto, segundo o TSE firmado pelo STJ, com a seguinte redação. Artigo 44. O capítulo 5º do título 5º da Lei número 8.112/1990 passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 126A. Artigo 126A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informações concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública, da atuação de outros órgãos. O Decreto de Lei número 201/1967, que dispôs sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, prevê em seu artigo 2, inciso 1, a atuação de outros órgãos, inclusive de outras esferas, devendo estes serem comunicados a se manifestar sobre a sua intenção no processo, podendo vir atuar como assistente de acusação. Inciso 1. Os órgãos federais, estaduais ou municipais interessados na apuração das responsabilidades do prefeito pode requerer abertura do inquérito policial ou da instauração de ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir em qualquer fase do processo como assistente da acusação. Da mesma forma, a Lei Orgânica do Município de São José do Norte, no inciso 13 do artigo 20, informa que é de competência exclusiva da Câmara Municipal representar ao Ministério Público pela prática de crime cometido contra a administração pública, por qualquer prática que vier a tomar conhecimento. Artigo 20 é da competência exclusiva da Câmara Municipal. Número 13, representar ao Ministério Público por 2/3 de seus membros na instauração de processo contra o prefeito e o vice-prefeito e os secretários municipais pela prática de crime contra a administração pública que toma conhecimento. Exposta às preliminares, passa-se agora a narração dos fatos. A denúncia Fabiana Zogby Roig foi eleita prefeita no ano de 2016 para o primeiro mandato do cargo de 1º de 1 de 2017 a 31 de 12 de 2020. E reeleita 2020 para o segundo mandato do cargo de 1º de maio de 2021 a 31 de 12 de 2024. Ocorre que, durante os dois mandatos, a denunciada desobedeceu à Constituição Federal de 1988, à Lei Orgânica do Município de 1990, leis federais e municipais. A denúncia violou os princípios expressos nos dois diplomas, referente à impossibilidade e à moralidade, ao desviar, utilizar, aplicar e empregar indevidamente, em desacordo com os fins a que se destinam bens, renda, verbas e serviços públicos, na publicidade de atos. Programas, obras, serviços e campanhas da administração pública, municipal e de órgão público, extrapolando o caráter educativo, informativo e de orientação social ao veículo, a veicular, imprimir e destacar nomes, símbolos e imagem da gestão da própria denunciada, de autoridade e servidores, no caso, secretários e secretárias municipais, caracterizando promoção pessoal. Da mesma forma, a denunciada desobedeceu os princípios de finalidade e moralidade expressos na Lei Federal nº 9.784/1999, que regular o processo administrativo na esfera federal e na Lei Municipal nº 504/2008, que regula o processo administrativo na esfera municipal e que veda a promoção pessoal de agentes e autoridades e aos não autuar, conforme a lei e o direito, violou os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. E boa-fé que deve pautar a atuação de qualquer prefeito municipal, autorizando e participando de colocação de símbolos, imagens e nomes nas inaugurações e restaurações que realizou, a denunciada atuou ativa e intencionalmente das práticas vedadas pela legislação omitindo-se e negligenciando a defesa dos bens e rendas de interesses públicos em benefício próprio, procedendo de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, pois descumpriu os juramentos que fez previsto na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores quando tomou posse. Atos, programas, obras, serviços e campanhas, onde foram identificados nomes de autoridades, servidores, símbolos, imagem, eslogo, lema da gestão. Em data incerta, foi colocada a placa de identificação na Biblioteca Pública Municipal, onde é possível ver a imagem, símbolo, slogan, lema da gestão denunciada. Também sem data na sede do gabinete da prefeita, pode ser encontrado placas com imagem, símbolo, slogan e lema da gestão da denunciada, com o aval do vice-prefeito, onde veiculou oficiais específicos, deve estacionar. O que é isso aqui, cara? O ambulatório municipal de especialidade médica foi inaugurado com a placa adequada, mas em algum momento o convite é datado de 11/7/2019, com a imagem, símbolo, slogan, lema da gestão da denunciada com seu nome e assinatura. Deve sua placa substituída, onde podem ser localizadas a imagem, símbolo, slogan, lema da gestão. 4. Na Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Aprendiz foram disponibilizadas 4 salas e no ato da entrega, em 13/9/2019, foi descerrada placa onde consta o nome da denunciada e de autoridade, no caso, secretária da Educação. 5. Na ambulância também pode ser encontrada a imagem, símbolo e slogan, lema da gestão que foi entregue no dia 27/9/2019 no atracadouro da hidroviária. 6. Já em 10/1/2020, houve a inauguração do Centro de Atendimento ao Turista e da Casa do Artesanato, onde é possível ver a imagem, símbolo, slogan, lema da gestão. 7. Na inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, em 14/8/2020, consta a imagem, símbolo e slogan, lema da gestão e os nomes do denunciado e da autoridade, no caso, a secretária da ESMACIM. 8. No dia 20/8/2021, foi entregue à comunidade a pista de skate, onde foi descerrada a placa com a imagem, símbolo, slogan, lema da gestão e os nomes da denunciada e de autoridade, no caso, secretária de Turismo, Esporte e Lazer. 9. Em 8/10/2021, foi inaugurada a quadra poliesportiva no bairro Veneza, com divulgação de convite e transmissão pela rede social Facebook, onde consta o nome da denunciada, de autoridade, no caso, a secretária municipal de Turismo, Esporte e Lazer, pelo como a imagem, símbolo e slogan, lema da gestão. 10. No evento que entregou à comunidade a Clínica Municipal de Castração, no dia 14/12/2020, consta na placa que foi descerrada a imagem, símbolo e slogan, lema da gestão, o nome da denunciada. E no nome de autoridade, no caso, a secretária municipal do meio ambiente e com participação ativa do vice-prefeito. 11. Quanto à lancha ambulância, SUS voltou a operar, foi realizada divulgação no site oficial da Administração Pública Municipal. No dia 23/2/2022, fotos da embarcação em que é localizada a imagem, símbolo, slogan, lema de gestão da denunciada. 12. Em 24 de 6 de 2022, quando da inauguração do ponto de entrega voluntário da PEV, com a participação do vice-prefeito, foi colocada a placa onde entre o brasão do município e uma figura que lembra reciclagem, a imagem, símbolo, slogan, lema da gestão. 13. Na entrega da cassação, na entrega do casarão dos solares, dos saberes e da inovação, consta na placa apresentada à população os nomes da denunciada e de autoridade, no caso, a secretária municipal da Educação, tendo sido o evento divulgado nas redes sociais e YouTube e com a participação do vice-prefeito. 14. A imagem, símbolo, slogan, lema da gestão da denunciada, acompanhada da participação do vice-prefeito, foi amplamente utilizada na inauguração do centro de atendimento ao turista, que fica localizado no centro da cidade. 15. O Museu do Combate Farroupilha foi reinaugurado e entregue à comunidade no dia 21 de 12 de 2022. E na placa referente ao evento, encontra-se o nome da denunciada e de autoridade, no caso, a Secretária Municipal da Educação e Cultura, bem como no convite que foi divulgado, encontra-se imagem, símbolo e slogan, lema da gestão. 16. No dia 17 de 2, 2023, foi reinaugurada a Escola Centro de Demonstração após a obra de reforma, aplicação, ampliação, onde foi descerrada placa alusiva em que consta o nome da denunciada e de autoridade, no caso, o diretor da escola, como expressa a anuência do vice-prefeito. 17. A Clínica Municipal de Fisioterapia foi reinaugurada em 26 de setembro de 2023, convenientemente em um ponto de mais visibilidade. E, na ocasião, foram descerradas placas alusivas ao evento, onde aparecem a imagem, símbolo, slogan, lema da gestão, como a participação do vice-prefeito e uma delas contra o nome da denunciada e da autoridade, no caso, a Secretaria Municipal de Saúde. 18. No dia 9 de 8 de 2023, foi inaugurado, com o aval do vice-prefeito, o Centro Educacional Municipal de Intervenção e Apoio ao Desenvolvimento de Aprendizagem, onde encontra-se placa alusiva ao evento, conta o nome da denunciada e de autoridade nos casos, o Secretária Municipal de Educação. 19. Em 17 de 8 de 2023, noticiou-se reinauguração da nova quadra do Ginásio de Esporte, Mário Malta, porém, notícia de 30 de 9 de 2021 anuncia reinauguração do mesmo local, desta vez com um convite onde consta o nome da denunciada, de autoridades, no caso a Secretária de Turismo, Esporte e Lazer, e imagem, símbolo, slogan, lema da gestão.
Terminada a denúncia. Isso aí não era nem para ver.
Passaremos para a leitura do parecer jurídico da Câmara de Vereadores referente ao tema da denúncia.
Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer do procurador jurídico da Câmara, Mauro Egger. Encaminha requerimento de abertura de processo de cassação do mandato da prefeita de São José do Norte, Rio Grande do Sul, senhora Fabiana Zobi Roig, por suposto crime de responsabilidade e infrações política administrativa. Trata-se de encaminhamento do requerimento em espígrafe realizado pelo gabinete da presidência da edilidade para manifestação sobre requerimento apresentado pelo senhor Claudiomiro Machado Ferreira, de cassação do mandato da prefeita municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, senhora Fabiana Zobi Roig, em tese pela prática de supostos crimes de responsabilidade e infrações política administrativa. Segundo aduze a denunciante, a prefeita Fabiana Zobi Roig desobedeceu a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município, Lei Federal e Municipais, aos desviar, utilizar, aplicar e empregar indevidamente e em desacordo com os fins a que se destinam bens, rendas, verbas e serviços públicos, na publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública municipal e de órgãos públicos, extrapolando o caráter educativo, informativo e de orientação social ao veicular, imprimir e destacar nomes, símbolos e imagens da gestão da própria denunciada, de autoridades e servidores, no caso, secretários e secretárias municipais, caracterizando promoção pessoal. Aduz a denunciante que a denunciada desobedeceu aos princípios de finalidade, moralidade expressos na Lei Federal número 9784/1999, que regulariza o processo administrativo na esfera federal, e na Lei Municipal número 504/2008, que regula o processo administrativo na esfera municipal e que veda a promoção pessoal de agentes e autoridades, e ao não atuar conforme a lei e o direito, violou os padrões éticos de probidade, decoro e boa fé que deve pautar a atuação de qualquer prefeito municipal. Aduz também a denunciante que autorizado e participando da colocação de símbolos, imagem e nome nas inaugurações e reinaugurações que realizou, a denunciada atuou ativa e intencionalmente das práticas vedadas pela legislação, omitindo-se e negligenciando a defesa dos bens e rendas de interesses públicos em benefício próprio, procedendo do modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, pois descumpriu os juramentos que fez previsto na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores quando tomou posse. Consideração importante. A todas as evidências que a denunciante acima referido tem, sim, legitimidade para apresentar denúncia escrita ao Poder Legislativo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, fortes no disposto no artigo 5º, inciso 1, do Decreto de Lei número 2001/1967 e também no artigo 165 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Considerações importantes. A denúncia que objetiva o presente parecer foi recepcionada pela presidência desta Casa Legislativa. O artigo 165, inciso 4 do Regimento Interno assim dispõe. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão subsequente, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. E, assim sendo, em acatamento ou citando o artigo desta assessoria jurídica, de pronto orienta que, na sessão do dia 30 de 10 de 2023, a presente denúncia deverá ser lida e, de imediato, ser levada à apreciação do plenário, que deliberará sobre o seu recebimento ou não. Situando a questão, a análise da longa peça de denúncia constata-se com clareza solar que os supostos crimes de responsabilidade e infração política administrativa da senhora prefeita municipal resume-se a veicular, imprimir e destacar nomes, símbolos e imagem da gestão da própria denunciada, de autoridades e servidores, no caso, secretários e secretárias municipais, caracterizando promoção pessoal. Aliás, isso tanto é verdade que a denunciante, no Inter 1.1 dos fatos, descreveu uma a uma as acusações que, ao seu juízo de valores, teriam ocorrido os supostos crimes de infração política administrativa. Com todas as vênias e quem pensa de forma diversa, essa assessoria jurídica entende que nenhum crime e nenhuma infração política administrativa são em contradições e nenhuma das passagens referidas pelo denunciante na peça em que busca estripar sua pretensão de ver cassado o mandato da senhora Fabiana Zob Roig, digníssima prefeita municipal de São José Norte, Rio Grande do Sul. Com efeito, a mera indicação em placas de inauguração ou reinauguração de obras públicas no nome dos administradores não configura nem de longe autopromoção. Ver que se trata de mero cunha informativa. Ademais, as realizações de obras públicas que atendam o interesse da população e venha melhorar a qualidade de vida dos munícipes não só podem, como devem ser objeto de publicidade e entendida como verdadeira prestação de conta política por parte dos gestores que prestam o serviço para o qual receberão seus mandatos. Lado outros, e por demais, óbvio, que é de obrigação do gestor público convidar os munícipes para a inauguração ou de reinauguração de obras públicas e dar publicidade a este proceder, até mesmo por quanto a eles é direcionado os serviços públicos que se está colocando à disposição. De ser ver que tem o gestor público obrigação constitucional de prestar contas sobre o seu governo. A população, como antes se disse, sobretudo após o adventos da lei da transparência, em fase do exposto, entende esta assessoria jurídica que os argumentos utilizados pelo denunciante na busca do seu mister, em hipótese alguma, representa a promoção pessoal da senhora prefeita municipal, com o que não há de ser falar em cometimento de crime e de infração política administrativa. Eis que se tratam de atos revertidos da mais absoluta legalidade. Ademais, o material juntado pelo denunciante, que rotula de provas, obedece aos princípios da impessoalidade e moralidade e não tem conotação pessoal alguma e, por vias de consequências, não ultrapassa os limites do artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. Neste passo, a senhora prefeita municipal de São José do Norte não desobedeceu à Constituição Federal, à lei orgânica do município, bem como qualquer outra legislação, que legislação quer federal, estadual, municipal, e por vias de consequência não desviou, nem utilizou, nem aplicou e não empregou indevidamente e em desacordo com os fins a que se destinar bens, rendas, verbas e serviços públicos, na publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública municipal e de órgãos públicos, não extrapolando o caráter educativo, informativo e de orientação social ao vincular, imprimir, destacar nomes, símbolos e imagem da gestão da denunciada e de autoridades e servidores. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico que não vincula por si só, a manifestação e a convicção dos membros dessa Câmara, a Procuradoria Jurídica opina pelo não recebimento da presente denúncia, vez que esta se mostrou absolutamente vazia, não caracterizando o cometimento pela senhora prefeita municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, de nenhum crime de responsabilidade e de nenhuma infração política administrativa. Este é o parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de São José do Norte. Advogado Mauro Jäger.
Obrigado, vereador Nedlande. Lido o tema, passamos para a apreciação de cada vereador. Aqueles que aprovam o arquivamento da denúncia, permaneçam sentados. Aqueles que aprovam o recebimento da denúncia, que se coloquem de pé.
Questão de ordem, senhor presidente, por gentileza. Gostaria, considerando que publicamente eu sou pré-candidato nas eleições do ano que vem, de oposição ao atual governo, que é alvo dessa denúncia especificamente na noite de hoje, eu me considero impedido de participar da votação. Em respeito à lisura do processo e às partes envolvidas, razão pela qual eu me abstenho do voto, senhor presidente, nesse sentido. Confio na justiça, ela é mais capacitada para avaliar. Se o Ministério Público avançar, né, em outro entendimento, podemos acompanhar legislativamente no futuro. Agora, nesse momento, eu vou me manter cauteloso e não darei chance de mal interpretarem minha postura. Por isso, portanto, reitero, né, me abstenho da votação a respeito dessa denúncia de improbidade, né, administrativa, e que tramita também no Ministério Público. Obrigado, presidente, pela oportunidade de poder justificar. Obrigado, presidente, pela oportunidade de poder justificar aqui a minha abstenção.
Temos já declarado uma abstenção por parte do vereador Luiz Galter, do Partido dos Trabalhadores, que, pelo regimento, não teria uso da palavra, mas este presidente decide, neste exato momento, que cada voto que quiser se justificar será disponibilizado um minuto de fala para que as bancadas fiquem em igualdade.
Peço a justificativa, senhor presidente, então.
Um minutinho, pode ser, vereador?
Pode ser um minuto.
Palavra do Domar Xavier da Costa, Progressista.
Obrigado, senhor presidente. Então, serei rápido para justificar o meu voto, entendendo que não há procedência na denúncia. E, primeiro, né, que todo cidadão tem direito a fazer a denúncia, mas não a pedir a cassação de nenhum mandato. Né? Ele pode fazer o pedido de abertura de processo. O denunciante, ele já faz o pedido de cassação, né, da prefeita. Posteriormente, ele mencionou o vice-prefeito, mencionou secretários, mas ele só pede a cassação do mandato da prefeita. E, além do mais, ele esmiúça, né, todo o, né, os artigos, as possíveis irregularidades, né, da senhora prefeita, as possíveis irregularidades na sua denúncia, e também ele menciona como a Câmara deve proceder o rito de cassação. Isso não compete ao denunciante. Repito mais uma vez, o denunciante compete somente fazer a denúncia e encaminhar aos órgãos competentes, Ministério Público e o Legislativo. Mas ele não pode pedir a cassação, né, da senhora prefeita ou de quem quer que seja. Né? Então, não vejo proceder, senhor presidente, né, voto pelo arquivamento da denúncia.
Obrigado, vereador Idomar. Então, repito mais uma vez o rito de voto. Aqueles que aprovam o arquivamento da denúncia, permaneçam sentados. Aqueles que aprovam o recebimento da denúncia, que fiquem de pé ou se abstenham.
Pessoal, a palavra, senhor presidente.
Autorizada a palavra, vereador Irandida Silveira Rodrigues. Um minutinho, por gentileza, vereador.
Eu, na verdade, eu vou ser rápido e rasteiro. Eu vou me abster, né, sobre essa cassação, né? Temos que ter maior conhecimento para votar sim ou não, tá? Na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, é sobre símbolos, logos, daí por diante. Eu vou me abster sobre isso aí.
Terminada a votação.
Eu quero a palavra agora, presidente. Se o senhor abriu a palavra a todo mundo.
Está à disposição. Com a palavra, vereador Nedilândia Loureiro, do MDB.
O normal seria só votar sim, não ou se abster.
Sim,
mas como o senhor já abriu
para
os outros, eu também vou. Outra coisa. Primeiro, quero dar uma boa noite aos senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, que preste bem atenção, que não é cabível uma denúncia desta. Eu acho que não deveria nem entrar em pauta nessa casa, pedir a cassação um cidadão que tem vários processos administrativos, a cassação da prefeita por uma coisa que é normal, qualquer governo faz. O governo federal bota aí escancaradamente inauguração da obra tal com recurso do governo federal. Agora a prefeita municipal não pode dar divulgação naquilo que faz, que vem em benefício dos nossos municípios de São José do Norte, não está usando de improbidade administrativa nenhum, está fazendo a divulgação de qualquer governo que façaria. Sou contra a cassação da prefeita e sou contra a esse relatório que veio aí feito por esse cidadão, que ainda usou órgãos públicos com o slogan da prefeitura do Arquivo Público Municipal. Até folha do município ele usou em hora de expediente, em hora que ele deveria estar fazendo o trabalho dele sério de contribuir para o município, ele está preocupado com as inaugurações e as plaquinhas, as placas de inauguração que a prefeita faz. Continua dizendo, sou contra esse relatório e a favor do arquivamento do processo que vem para essa casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Nedim, inclusive, por me compreender, como o vereador Luiz fez uso da palavra, disponibilizei a todos os colegas. Votação, então. Temos duas abstenções pelo arquivamento ou não. Abstenção do vereador Luiz Galtério, abstenção do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. O voto pelo arquivamento do vereador Cristino, pelo arquivamento do vereador Ildomar, arquivamento do vereador Ronei Silva, pelo arquivamento da vereadora Vanessa de Oliveira, pelo arquivamento também do vereador Nedilândia Loureiro, com a minha chancela também, que seria um voto, vamos dizer, de desempate, mas também opino pelo arquivamento deste processo. Passamos adiante para a leitura do expediente.
Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa.
Antes de passar para a próxima matéria, vereador Nedilândia Loureiro, obrigado. Declaro o arquivamento do processo arquivado na casa. A denúncia.
Gabinete do vereador Luiz Galtério e do vereador Ildomar Xavier da Costa. Excelentíssimo senhor Milton Bernardes, superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Rio Grande do Sul. Senhor superintendente, honrado e cumprimentado, viemos solicitar que seja analisada a possibilidade de que São José do Norte, Rio Grande do Sul, seja incluído no decreto número 11.730 do governo federal. Consideramos que nossa cidade não está incluída no decreto de situação de calamidade pública, mas nossos agricultores tiveram suas plantações atingidas pelos eventos climáticos, como ciclone, chuvas e enchente no mês de setembro do corrente ano, em volume que atingiram entre 500 milímetros a 600 milímetros, conforme informação constante no decreto de emergencial do município. Esse decreto possibilitará um desconto de 30% do PRONAF, o teto de R$15 mil, que possa ser incluído no PRONAF. Custeio e investimento, sendo que o município só obtém o decreto homologado em situação de emergência, e isso impossibilitou que São José do Norte fosse beneficiado com o decreto federal. Salientamos que grande parte da economia gerada no município é da produção agrícola, mais especificamente do plantio de cebola. Nossos agricultores estimam uma perca de 35 a 39 na colheita da safra de cebola 2023-2024. Esse cenário se torna preocupante para que eles venham a honrar suas dívidas com as instituições financeiras. Observando que, segundo o Banrisul e o Banco do Brasil, cerca de 650 agricultores acessaram o PRONAF nos últimos 12 meses no município, sendo aproximadamente 80% no Banco do Brasil, com cobertura de seguros pró-agro. Nos contratos de custeio, ainda temos muitos agricultores que não utilizam recursos de financiamento de instituição pública e privada, e que também tiveram um grande prejuízo em suas lavouras, precisando, portanto, de ajuda governamental, tendo dentro dos programas existentes, especialmente com sementes ou insumos para plantação. Certo da acolhida de nosso pleito, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento, e deste já agradecemos, renovando votos de estima e consideração. Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior e Domar Xavier da Costa, vereador do PT e vereador progressista. Gabinete do vereador Nedilândia Munim Loureiro. Requerimento 019, São José do Norte, 30 de outubro de 2023. Em sentido, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta coleta à Casa Legislativa, vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, que seja adotado medidas em relações aos cachorros e situação de rua que ficam dentro da sala de espera da hidroviária. Justificativa em plenário, Nedilândia Munim Loureiro, do MDB. Gabinete do vereador Irandita Silveira Rodrigues. São José do Norte, com o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 059/2023. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após a aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a manutenção e retirada a moita de Maricá, que está interrompendo o trânsito na estrada do Inhame até a localidade da Várzea. Justificativa em plenário, Irandida Silveira Rodrigues, do PDT.
Terminada a leitura do expediente, passaremos para a ordem do dia.
Ordem do dia. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Requerimento 019/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que seja feito o calçamento na localidade do Passim, na rua principal, iniciando no salão passando pela frente da Igreja Bom Jesus de Igualpé, finalizando em frente à sede do Esporte Clube Passim. Justificativa em plenário, Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Com a palavra, autor do requerimento, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadores, vereadora Vanessa, os ouvintes da Rádio Rio Grandina, que eles nos assistem, nos ouçam nesse momento, né? Esse é um pedido, né, que, conversando com a comunidade, né, e até mesmo com o próprio executivo, através da Secretaria de Obras, que existe a possibilidade, sim. Não sei se é agora no momento, mas com certeza tem possibilidade de ser feito esse calçamento, que não é um valor muito alto, porque hoje o calçamento dentro da própria cidade depende de de esgoto. E ficou nessa localidade, não precisa, como foi feito a localidade do Pontal da Barra. Então, foi um pedido da comunidade e esperamos que o executivo possa fazer, né, possa, através da Secretaria de Obras, possa realizar essa obra que com certeza é um lugar que hoje é um lugar que sabe que atrai o turismo, né, muitos momentos até de festa lá na localidade, que leva muito povo, né, como tem lá na localidade do Barranco também, né, na frente da igreja, que é na frente do colégio e do salão, então que possa ter também nessa localidade também igual da mesma forma. Esperemos a aprovação dos colegas vereadores. Obrigado.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Cristino Márcio Azevedo.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier, progressista.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino e quem nos assiste pela live. Quero parabenizar o vereador Cristino, né, vereador que já tem uma experiência semelhante, né, vereador? Que no mandato lá do seu Zeni, né, em 2014, quase final de 2014, o seu Zeni tinha uma proposta de fazer calçamentos nas localidades. Começou pelo Barranco, né, e tinha um planejamento de fazer nas capivaras, Passinho, Várzea, né, e acabou não completando seu mandato e acabou não concluindo esse trabalho. Agora, a Vossa Excelência está buscando, né, sugerindo ao Executivo o encaminhamento. Né, e vamos aprovar com certeza e o Executivo possa, diante de recursos, quem sabe, né, próximos, aí que tem advindo de expectativa de muitos empreendimentos ao município, né, e possa concluir o trabalho da Vossa Excelência.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilândia Loureiro.
Quero dar uma boa noite de novo aos nobres vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ao nobre vereador componente do requerimento, que é de grande importância, vereador, mas parece que só com dinheiro da prefeitura que nós podemos calçar o interior. Então, nós temos que fazer o quê, vereador? Eu estou à sua disposição, nós irmos buscar uma emenda parlamentar e nós colocar numa rua e a prefeita fazer o calçamento no Passinho, que será de grande importância aquela localidade, onde o senhor tem um carinho muito grande para aquela localidade, e todas as localidades do município de São José do Norte merecem ter um calçamento numa rua principal, onde as pessoas ali moram, onde os visitantes vão. Sou favorável ao seu requerimento, tenho o meu voto e tenho o meu apoio de irmos juntos buscar um requerimento para nós fazermos aquele calçamento e também buscar uma iniciativa privada para nós fazer uma parada de ônibus ali na localidade do Passinho. Espero que a Vossa Excelência entre com esse pedido de uma parada de ônibus, que eu irei atrás, junto com o senhor, uma iniciativa privada, que já temos até a iniciativa privada, mas dou para a Vossa Excelência esse trabalho e irei lhe ajudar, porque aquela localidade merece um ponto ali, uma parada de ônibus também. Obrigado, vereador presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Antes de colocar em votação, quero parabenizar o vereador Cristino pela proposição, que é de grande importância, né? A comunidade que, recebendo na rua principal a pavimentação, tem inúmeros benefícios. E pode ter certeza, vereador Cristino, no que a gente puder, não apenas com o nosso voto, mas o que a gente puder, nosso mandato, estamos juntos na luta pela pavimentação, não apenas ali da sua proposição lá no Passinho, mas em outras que virão, se Deus quiser. Parabéns, somos pela aprovação. E o requerimento está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, vereador Cristino, passamos para o próximo trabalho.
Requerimento, gabinete do vereador Cristino de Matos de Azevedo. Requerimento 017/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvido o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que seja feito o calçamento na localidade das Capivaras, na rua principal, iniciando entre a Escola Municipal Ernestina Maria Pinto, passando pelo Ambulatório, Salão e Igreja Nossa Senhora de Fátima, e finalizando na sede do Esporte Clube Capivarense. Ativo em plenário, Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT.
Com a palavra, vereador Cristino Matos Azevedo, vereador do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência que nos honra, suas presenças, aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo pela live da Rádio Grandina, até antes desse esse trabalho, eu ia fazer um trabalho só. Eu resolvi fazer entre a minha assessoria, fazer entre dois trabalhos, então, que já foi votado, pedido na localidade do Passinho, e esse agora que está em discussão, localidade das Capivaras. Localidade das Capivaras é uma localidade que hoje, como temos hoje o barranco, temos a Barrinha do Estreito, é um lugar, praticamente, é uma das atrações turísticas do nosso município, é as Capivaras. Por entanto, que a gente vê hoje chegando as Capivaras, muitas moradias lá, pessoas que não são daqui de São José do Norte, pessoas que vieram de outros municípios, até de outros estados hoje, que muita gente mora nas Capivaras ali. E realmente, né, ali se é uma rua principal, onde é que eu, como diz aí no trabalho, que inicia no início aí da escola, até o final, que é em frente a sede do Capivariense, né? A sede do Capivariense. Talvez nas Capivaras é um trecho maior, né? Passinho é um trecho menor, porque e nós já. Mesmo já eu conversando com a secretária, hoje secretária de obra, a doutora Vanessa, que Capivara é a localidade dela, né, onde eu tenho familiares. E nós sabemos também, até agradeço o vereador Nedilândia pelas suas palavras, né, e realmente, se nós conseguirmos emenda para que faça esse tipo de calçamento ali, não vai poder ser, não pode. Mas igual. Podemos ter uma. O executivo tem condições, né? Então a gente consegue emenda para que seja calçada ruas dentro da nossa cidade, né? E aí, em contraparte, o executivo calça com a emenda em ruas da nossa cidade, que no momento o executivo hoje tem muitos bairros nossa cidade está sendo calçado, né? E esperamos que futuramente seja todos bairro calçado, com esgoto, que é muito importante demais, né? Principalmente na cidade, o esgoto. E lá no interior é mais simples, porque não precisa de esgoto, como foi feito o calçamento. Eu acho que já está quase finalizando o calçamento do Pontal. Está, né? Finalizado, dona Edinho, porque realmente eu passei ali para a Barra também, realmente ficou muito lindo. Né? Então, essas localidades que tem, são as lugares que tem bem povoada, que mora bastante gente, praticamente é uma rua que nem temos hoje no Passinho, nas Capivaras. Né? Então, é um pedido que nós temos essa casa, e já adiantando, conversamos já com a própria secretária, já colocamos até para a prefeita que ia entrar com esse trabalho, né? E nós vamos tentar buscar essa emenda para que calce ruas dentro da nossa cidade, para que o executivo possa fazer esse calçamento nessas duas localidades, né, que nesse momento já foi aprovado pelo Passinho, que é a localidade da Capivara, que ali realmente irá embelezar aquela vila, e com isso, com certeza, irá melhor para atrair mais turista para que venha, né, para que venha até aquela localidade ali, e dá condições, né, que aquelas pessoas podem realmente que aquelas pessoas de lá merecem. Então, espero a aprovação dos colegas vereadores e que isso aí possa acontecer breve ou futuramente aconteça. Muito obrigado.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Cristino Matos de Azevedo. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo trabalho. Projeto de lei do Executivo Municipal.
Projeto de lei número 40/2023. Mesa diretora. Altera a lei número 585, de 17 de outubro de 2011, para substituir em toda lei a palavra idoso pela expressão pessoal idoso. Modificar o nome do Conselho e do Fundo e das outras providências. Excelentíssimo senhor Lincoln Pontes, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 040/2023, que altera a lei número 585, de 17 de outubro de 2011, para substituir em toda a lei palavra idoso pela expressão pessoa idosa, modificar o nome do Conselho e do Fundo e das outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e aos ensejo encaminho a esta egrega Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei número 040/2023, que altera a lei número 585, de 17 de outubro de 2011, para substituir em toda a lei a palavra idoso pela expressão pessoa idosa, modificar o nome do Conselho e do Fundo e das outras providências. Viemos, pelo presente mensagem, destacar que a alteração da referida lei tem por objetivo parabenizar e estabelecer uma consonância com a mudança no Estatuto do Idoso, que passou a ser chamado Estatuto da Pessoa Idosa, bem como Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Idosas. O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, o termo pessoal lembra a necessidade de combater a desumanização do envolvimento. Essa terminológica reflete a luta dessas pessoas pelo direito a adquirir a dignidade e a autonomia. Além disso, a mudança na composição do Conselho se deu pelo motivo da entrada de mais um representante da sociedade civil, fazendo com que fosse necessário a inclusão de mais um representante governamental, para que seja possível manter paridade que é prevista em lei. Cabe ressaltar que a escolha pelo gabinete da prefeita para a vaga da cadeira governamental teve como objetivo dar mais celeridade no andamento das pautas deliberadas no Conselho, visto que o Poder Executivo representa a prefeito em exercício, está diretamente ligado a todas as políticas públicas, inclusive as das pessoas idosas. Sem mais para o momento, despedimos no certo da acolhida, esperando o retorno favorável do doutor plenário, reiterando votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiana Azor, prefeita municipal. Projeto de lei número 40, de 17 de agosto de 2023. Altera a lei número 585, de 17 de outubro de 2011, para substituir em toda a lei a palavra idoso pela expressão pessoa idosa. Modificar o nome do Conselho e do Fundo e das outras providências. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de sua atribuição legal, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1. A emenda da Lei nº 585, de 17 de outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas e do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas. Artigo 2. A lei número 585, de 17 de outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas, CMDPI, órgão deliberativo de caráter permanente e paritário na sua composição, e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, ambos vinculados à Secretaria Municipal da Assistência Social e da Cidadania da Mulher, SMARCIM. Artigo 2. Respeitadas as competências exclusivas do Legislativo Municipal, compete ao Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas, CMDPI, primeiro, definir as prioridades para as políticas municipais da pessoa idosa. 2. Aprovar a política municipal das pessoas idosas a ser proposta pelo Executivo. 3. Acompanhar, fiscalizar, zelar e avaliar a execução das políticas municipais das pessoas idosas. 4. Participar na formação de estratégia para implementação da política municipal das pessoas idosas e no controle de suas execução. Sétimo, fazer proposição objetiva e definindo as prioridades no aperfeiçoamento da legislação municipal para as políticas de atendimento a pessoas idosas. Oitavo, fiscalizar a aplicação de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas. Artigo 3. O CMDPI será integrado pelos membros titulares e seus respectivos suplentes, representantes do governo municipal e sociedade civil organizada como atuação no município. Inciso 1. O governo municipal indicará até 4 secretários, sendo o primeiro um representante da Secretaria Municipal da Assistência Social, da Cidadania e da Mulher, SMARCIM, um representante da Secretaria Municipal da Saúde, um representante da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, um gabinete do prefeito. Inciso 2. Os representantes da entidade da sociedade civil organizada serão escolhidos a cada 2 anos em Assembleia Geral do Fórum Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas. Artigo 4. O mandato dos membros do CNDPI será gratuito e considerando como relevante aos serviços prestados ao município. Artigo 5º. Após a posse dos membros no prazo de 60 dias, o CMDPI deverá elaborar o regimento interno que será instituído por ato do Executivo depois de aprovado por todos terços de seus membros. Parágrafo único. O regimento interno irá reger o funcionamento do CNDPI. Artigo 6. O CNDPI se reunirá ordinariamente uma vez por mês, podendo ser convocada extraordinariamente ou por requerimento da maioria dos seus membros. Artigo 7. Para melhor desempenho de suas funções, o CNDPI poderá recorrer a pessoas e entidades mediante o seguinte critério. 1. Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o CNDPI em assunto específico. 2. Poderão ser criadas comissões internas constituídas por entidades, membros do CNDPI e outras instituições para promover estudos e emitir parecer a respeito de temas específicos que trata da política da pessoa idosa. Artigo 8. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania da Mulher, SMARCIM, dará apoio administrativo necessário ao funcionamento do CMDPI. Artigo 9. O CMDPI terá a seguinte estrutura. Artigo 10. O plenário é órgão soberano do CNDPI e a ele compete exercer o controle fiscalizando, zelando, avaliando execuções das políticas municipais das pessoas do idoso, na forma da legislação vigente. Artigo 2. As organizações de assistência social pública ou privadas na área das pessoas idosas, bem como toda e qualquer entidade com ou sem fim assistenciais, como atuação na área das pessoas idosas, deverão cadastrar-se no CMDPI. Artigo 3. O Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal da Assistência Social e da Cidadania da Mulher, mesmo assim, tendo em sua destinação liberada através de projetos, programas e atividades aprovadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Inciso 1, será aberto conta bancária específica em instituição financeira oficial sob a denominação Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas para movimentação dos recursos financeiros do fundo, sendo elaborado mensalmente balancete demonstrativo das receitas e das despesas que deverá ser publicada na imprensa oficial ou data ampla divulgação no caso de inexistência após a apresentação e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas. Inciso 3. Caberá à Secretaria Municipal da Assistência Social, da Cidadania e da Mulher gerir o Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas, sob orientação e controle do CMDPI, cabendo ao seu titular. Solicitar a política de aplicações do recurso ao CMDPI. Submeter ao CMDPI demonstrativo contábil da movimentação financeira do fundo. Artigo 14. A administração pública do município de São José do Norte irá repassar mensalmente ao Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas, através da unidade orçamentária específica a ser criada no orçamento municipal, o percentual de 0,025% da receita efetivamente arrecadada pelo município, isento a receita do Fundeb, referente ao mês anterior em que se realiza o repasse. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Norte, Fabiana Zob Rog, Prefeita Municipal. Parecer da PGM. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 006/2013, em atenção ao memorando número 14.405/2003, o qual versa sobre alteração da Lei número 485/2011, ao efeito de opinar pela sua constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal de São José do Norte, cordialmente Paulo Saraiva, assessor jurídico municipal. Passemos agora para o parecer da Procuradoria da Câmara Municipal de Vereadores. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer... Parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei de número 040/2003 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca alterar a lei número 585 de 17 de outubro de 2011 para substituir em toda a lei a palavra idoso pela expressão pessoa idosa, modificar o nome do conselho e do fundo. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que efetivamente esta não afronta a Constituição Federal, bem como a qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e convicções dos membros dessa Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 040/2003 por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 30 de outubro de 2023, Mauro Jäger, assessor jurídico. Passemos agora ao parecer número 052 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassa, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 040/2023, altera a lei 585, 17 de outubro de 2011, para substituir em toda a lei a palavra idoso pela expressão pessoa idosa, modificar o nome do Conselho e do Fundo e das outras providências. Presente, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente, Ronei Santos Silva, do PSDB, Nedilândia Molinoreiro, do MDB, Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil. Passemos agora por parecer da Comissão Permanente Orçamento e Finanças e Tributação. Parecer 054/2003, PL 040/2003, aos 30 dias do mês de outubro de 2023, no plenário Caetano José Travassa, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 040/2003, que altera a lei número 585, de 17 de outubro de 2011, para substituir em toda a lei a palavra idoso pela expressão pessoa idosa, modificar o nome do Conselho e dos Fundos e das outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Cristino de Matos de Azevedo, vereador do PDT, presidente. Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil, relatora. E Ronei Santos Silva, membro do PSDB.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao PL 040 de 2023 da Lavra do Poder Executivo Municipal. Não havendo discussão, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei. O parecer da comissão. A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, ao PL 040. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovados os pareceres, passamos para a discussão do projeto de lei 040. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei 040. Passamos para o próximo projeto.
Projeto de Lei 046/2023. Excelentíssimo São José do Norte, 14 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Mensagem justificativa ao projeto de Lei 046/2023, que cria o artigo 164-A e altera a redação dos artigos 165, 172, 177 e 186 da Lei Municipal número 452/2006. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta igreja casa legiferante mensagem justificativa ao projeto de lei número 046/2023, que cria o artigo 164-A e altera a redação dos artigos 165, 172, 177, 186 da Lei Municipal número 452/2006. O presente projeto de lei tem por objetivo atender ao que preceitua o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU, tendo em vista que dilação de prazo direciona-se à qualificação do processo disciplinar, garantindo a busca da verdade real e, ao máximo, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, entendemos que as alterações propostas promovem a melhor adequação em conformidade com o que prevê o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU, sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais altíssima alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogbihoig, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de São José do Norte, Assessoria Jurídica. A matéria ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei de número 046/2023, da lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca criar o artigo 164-A e altera a redação dos artigos 165, 172, 177 e 186 da Lei Municipal número 452/2006. A análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e a convicção dos membros dessa Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 046/2023, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeçam a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 30 de outubro de 2023, Mauro Jäger, assessor jurídico. Parecer 053/2023 da CCJ. Aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 046/2023. Cria o artigo 164-A e altera a redação dos artigos 165, 172, 177 e 186 da Lei Municipal número 452/2006. Presidente da comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer, Câmara, Dependências da Câmara Municipal, 30 de outubro de 2023. Ronei Santos da Silva, vereador-presidente, Nedilândia Morim Loureiro, vereador-relator, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora-membro. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 053/2023, PL 046/2023. Aos 30 dias do mês de outubro de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 046/2023, que cria o artigo 164-A e altera a redação dos artigos 165, 172, 176 e 186 da Lei Municipal número 452/2006. Após análise por unanimidade dos membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer, Dependências da Câmara Municipal, 30 de outubro de 2023. Cristino Matos Azevedo, vereador-presidente. Vanessa Lima de Oliveira, vereadora-relatora. Ronei Santos da Silva, vereador-membro.
Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao PL 046 de 2023 do Executivo Municipal. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação do parecer. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o parecer. Passamos para a discussão do parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação ao PL 046 de 2023. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 046 de 2023. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 046, passamos para o próximo projeto.
Projeto de lei número 047/2023, mesa diretora. Assunto: altera a lei municipal número 640/2012, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de São José do Norte. São José do Norte, 25 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 047/2003, altera a lei municipal número 640/2012, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de São José do Norte. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminhar a esta egrégia Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei ordinário número 047/2023, que altera a lei municipal número 640/2012, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de São José do Norte. O presente projeto de lei tem por objetivo regulamentar a compensação de aulas nos casos de suspensão em virtude de situações emergenciais de calamidade e crises humanitárias de saúde pública, de forma não presencial, atendendo assim ao que preceitua o artigo 32, inciso 4 da LDB, de que o ensino à distância pode ser utilizado como complementação da aprendizagem ou situações emergenciais na educação fundamental. Assim, entendemos que a alteração proposta promoverá a melhor adequação do que prevê o artigo 32, inciso 4 da LDB, de que ensino à distância pode ser utilizado como complementação da aprendizagem ou em situação emergencial na educação fundamental. Sendo que tínhamos para o momento, reiteremos voto de mais alta estima, esperando contar com o retorno positivo do doutor plenário. O Poder Executivo de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso da sua atribuição que lhe confere a lei orgânica, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Esta lei altera a Lei Municipal 640, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de São José do Norte. Artigo 2. A Lei Municipal 640/2012 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O sistema de compensação das aulas suspensas em virtude de situação emergenciais de calamidade e crise humanitária de saúde pública poderá ser dar de forma não presencial, conforme prevê o artigo 32 do inciso 4 da Lei Federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes Base da Educação Nacional. Temos em vista o sistema híbrido de ensino para complementação de aulas. Artigo 3. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Fabiana Zobi Roig, Prefeita Municipal. Parecer da PGM. Prezada Comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 006/2023, 2013, em atenção ao processo administrativo número 805/2023, o qual versa sobre a alteração da lei municipal número 640/2012, ao efeito da opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraz, assessor jurídico municipal. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria, ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei de número 047, da lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, RS, no qual busca acrescentar o parágrafo único no artigo 7 da Lei Municipal, número 640/2012, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7, parágrafo único. O sistema de compensação das aulas suspensa em virtude de situações emergenciais, de calamidade pública e crise humanitária de saúde pública poderá ser dado de forma não presencial, conforme prevê o artigo 32, inciso 4 da Lei Federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes Base da Educação Nacional, tendo em vista o sistema híbrido de ensino para a complementação das aulas. A análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, RS esboçada no projeto em tela, constata-se que efetivamente esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e convicções dos membros dessa Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei de legislativo de número 047/2003, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José, 30 de outubro de 2023. Mauro Jäger, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação. Aos 30 dias do mês de outubro, o ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 047/2003, altera a lei municipal 640/2012, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de São José do Norte. Presente à comissão, chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Ronei dos Santos Silva, vereador do PSDB, relator Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB, e membro Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil. Passemos agora para parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 056/2023, PL 047/2023. Aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 047/2023, que altera o artigo 1 e 2 da Lei Municipal número 973, de 9 de maio de 2022, que autoriza o município de São José do Norte a transferir
Vamos suspender por 2 minutos aqui a sessão, vereador Nedilândia. A gente corrigir aqui. Vamos à sessão plenária com a leitura do parecer.
Parecer 056/2023, da Comissão Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 047/2003, altera a lei municipal número 0, número 640/2012, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de São José do Norte. Presente, a comissão chegou à conclusão do texto apresentado, encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos da sua redação. Este é o parecer. Cristino de Matos Azevedo, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e Ronei Santos da Silva, membro do PSDB.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer 056/2023 da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação ao PL 047/2023 do Executivo Municipal. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Passamos para o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovados os pareceres, passamos para a votação do projeto de lei 047/2023, da Lavra do Poder Executivo Municipal. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o último projeto de lei da noite, passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Luiz Galtério, Partido dos Trabalhadores.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, colega vereadora Vanessa, comunidade que nos assiste de casa, assistência presente aqui. Né? Carlos Magno comandando, Chacal, Marcos, Magal, a esposa, minha prima, né, de São Caetano. Muito boa noite, comunidade que nos ouve. Hoje sou o primeiro a falar, vou ser bastante breve. Quero iniciar minha fala aqui dizendo que acabo de entrar em contato com a representante da Equatorial na região, mandando para ela, mandei até pelas redes sociais mesmo, a situação que se apresenta do Romário, que está há muito tempo, né? Segundo o relato, que é 5 meses sem energia, e com uma resposta da CE que não tem cabimento. Né? Nós pautamos a necessidade de que essa empresa que detém a gestão da distribuição de energia em nosso estado e aqui no nosso município, especificamente onde a gente vive os dilemas, porque isso é um dilema, né? A pessoa ficar sem ter a quem correr, porque é inadmissível, é inominável. A gente, para tentar dizer o grau de desrespeito que é o que está acontecendo com algumas pessoas por parte dessa empresa, é inominável. Talvez a gente até se passe aqui e use palavras fortes demais. Mas a representante me mandou assim: boa noite, vou passar adiante, temos que mudar a situação. Exatamente por circunstâncias como essa que a AGERGS, no dia de hoje, tem notícia circulando, entrou com uma multa contra a Equatorial pelo péssimo cumprimento do serviço prestado. No andor que vai, a Equatorial tende até a perder a concessão de distribuição, né, por parte da Eletrobras, e aí o Rio Grande do Sul fica numa situação bastante preocupante. E a gente, em São José do Norte, que precisa de melhorias, estive semana passada, na oportunidade que estive lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário e no Ministério da Pesca, fiz menção aqui nas sessões passadas, na oportunidade, junto do deputado Zé Nunes, fomos na Equatorial. E aqui anunciei na sessão da semana passada, houve compromisso nos relataram o compromisso da empresa em melhorar a situação da prestação de serviço, de contratar mais equipes, de ter um material para troca, substituição de rede, substituição de poste quebrado. Isso é o mínimo que se espera. Assim como nós temos a responsabilidade de, do medidor para dentro das nossas casas, termos uma rede segura, uma rede decente, adequada, né, bem instalada, assim deve ser a rede pública, que se sustenta a partir das nossas faturas que pagamos mensalmente. Então, que haja uma solução o quanto antes para esse caso e para todos os outros que vêm se arrastando por aí. E como eu mencionei aqui, né, da ida no MDA, eu quero mencionar a abertura da safra, estivemos presente, né, o Milton, né, conhecido como Miltinho também, que é o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Rio Grande do Sul, esteve na abertura. O colega Hildo participou de reunião da Câmara Setorial e fez uma fala estendendo de São José do Norte a partir do mandato do vereador Hildo o convite para que o Miltinho viesse. Eu tinha agenda no mesmo dia e fui a propósito para isso também, para que o Ministério estivesse representado na abertura da safra. E que bom que houve essa representação, né, apesar da não formalidade, né, bem que antecedesse. Quase que ele não consegue vir, porque existe um período para pedidos de deslocamento dentro da estrutura administrativa do Ministério. Ele teve que readequar a agenda, tinha agenda na... Esqueci o nome da instituição, se o colega Eudomar lembrar, o Miltinho até justificou que teve que cancelar outra agenda para se fazer presente aqui, na FEPAGRO, FETAG, a FEPAGRO não existe mais, né? Na FETAG. E muito bem, né? Seguindo orientações, compusemos um documento justificando a necessidade de que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através de um diagnóstico bem conciso, elaborado por parte do município, da Emater, né, da parte burocrática, financeira, fiscal, que as agências do Banco do Brasil, principalmente, que detêm cerca de 80% ou mais dos PRONAFs, dos PROAGROS em nosso município, possam estar adequados a um programa de subsídio dentro dessa política de financiamento do custeio das lavouras, e que também possamos avançar na participação dentro dos programas já existentes e da retomada dos programas que foram sendo encolhidos ao longo dos últimos anos, né, como o PA Sementes, né, aquisição de insumos e melhoramento da relação de comercialização. Que bom que se avizinha uma safra, se avizinha não, que inclusive já tem valor de mercado, mas que há uma boa valorização do preço da cebola, do quilo da cebola aqui no nosso município. A cebola roxa está com valor de mercado ainda melhor, né? Mas, infelizmente, nós temos muitos produtores que, apesar do bom valor de mercado que torcemos que permaneça, as quebras que houveram em decorrência das implicações climáticas, do ciclone, do volume pluviométrico de mais de 500 milímetros em algumas regiões do município, tiveram perdas. Né? Perdas substanciais no peso, talvez o produto não emparelhe tamanho, né? E assim por diante. E aí a necessidade, né, fazendo valer, né, a nossa identidade de produto que é, se não o melhor, um dos melhores do mercado nacional. A nossa cebola é uma cebola que todo mercado nacional quer ter, porque é uma cebola bem cultivada pelos mais de 100 anos de sabedoria das comunidades de agricultura familiar, mas também por conta do clima, né, toda uma circunstância que o nosso território oferece, né, para o cultivo desse produto, e que a gente precisa avançar na situação da legislação que define os zoneamentos agroclimáticos. Isso é um problema antigo que se arrasta e que tem que ser revisto, Irandi. Assim como a revisão das instruções normativas, né, da pesca, a 03, a 12, né, que implicam em uma condição retrógrada, que a legislação já não atende mais as especificidades da comunidade pesqueira. E a gente precisa regrar a pesca para garantir direitos, né, à comunidade pesqueira, mantendo os estoques pesqueiros, né, e assim por diante. E para a agricultura a mesma coisa, que a gente consiga produzir garantindo a sustentabilidade, né, das formas de cultivo para que possamos continuar com as atividades de renda da economia primária do nosso povo por muito mais tempo. Então, nesse sentido, são as explicações pessoais e explanações que eu gostaria de dar na noite de hoje. E amanhã estaremos em plenário novamente aqui, né, justificando o nosso trabalho. Tem outras questões que eu anotei para falas mais pontuais, né, em relação às demandas da comunidade. Eu vou deixar especificamente para a sessão da noite de amanhã, de terça-feira, né, desejando aos colegas que façam bom uso das explicações pessoais e que possamos cada vez mais buscar, aplicando o nosso tempo de trabalho para entrega de uma política pública decente, de qualidade, de eficiência para o nosso povo, na área que for, na área da saúde, que temos que melhorar muito em São José do Norte, temos lutado para isso, né? É necessário. A educação, assim como a gente conversa com o pessoal do magistério, com familiares, pais de alunos, a comunidade escolar, né? Precisamos cada vez mais avançar para uma educação que oportunize para os nossos jovens a capacidade de sonhar, de construir um plano, né, um plano familiar mesmo, para financiamento, para aprimoramento da educação, né, em virtude de aproveitamento dos nossos valores tradicionais e culturais, mas das nossas aptidões de trabalho para o mercado de trabalho e para a economia. E que São José do Norte possa avançar nessas frentes de trabalho, juntamente com a tecnologia, com a indústria naval, que emprega muita gente em São José do Norte, e que a gente possa, abrindo essas frentes de trabalho, capacitar o nosso povo para não perder as oportunidades que teremos no futuro de São José do Norte. Grande abraço a todos e todos, e aí fiquemos com Deus, e até amanhã.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilândio Loureiro, do MDB.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistências, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, e quem está nos assistindo no Face. O vereador Luiz, pegando um gancho da fala do vereador Luiz, hoje, quando eu vinha de Rio Grande na lancha, dois rapazes do EBR me atropelaram perguntando se eu sabia alguma coisa, se o EBR tinha ganhado mais algum módulo. E eu disse para esses rapazes que não. Eu até fiquei meio surpreso quando eles me perguntaram. Ah, mas teve lá uma comissão, o vereador Luiz, Lindemar e não sei o que mais, e disseram que estava certo Paulo Naval. E essas pessoas estão preocupadas, porque não vai ter mais módulo aqui. Isso me preocupa, porque isso aí vai gerar desemprego. Espero que o PT esteja enganjado em trazer mais emprego, fazer o Paulo Naval funcionar, que isso aí é uma demanda do município, e nós se preocupemos, porque se o EBR parar, quantos empregos nós iremos perder aqui no município de São José do Norte? Então, nós, como os vereadores, temos preocupado com isso. Esperemos até que o EBR consiga reverter essa situação, talvez essa empresa que ganhou repasse algum módulo para o EBR para fazer construção, ou se o governo federal vai investir mesmo no Paulo Naval, que não seja que só de brá-brá-brá, tem que investir no Paulo Naval, tanto São José do Norte como Rio Grande. Ou se tu for a Rio Grande morreu financeiramente, no comércio. Por quê? Porque o Paulo Naval parou. Mandaram as plataformas, no tempo da presidente Dilma, lá para a China, que depois que o nosso trabalhador já estavam já estavam se qualificando, estavam sendo competentes, aí mandaram as plataformas para a China, porque era mais barato, mas esse mais barato prejudicou os trabalhadores, tanto de São José do Norte como Rio Grande. São José do Norte não muito, porque o EBR não estava no escândalo aquele que teve, do roubo que teve nessas empresas que era do Paulo Naval. Mas esperemos que venha trabalho, é isso que nós queremos, e dizer à nossa comunidade. Quero também parabenizar todo o funcionário público de São José do Norte, quero dizer ao Alexandre Mendes que eu não participei porque eu tinha outro compromisso no sábado, quero também dizer aos agricultores que eu não pude me fazer presente lá na abertura da safra da cebola porque eu tinha um compromisso, e a gente, quando agenda, não pode falhar. Mas acredito que os vereadores que foram lá, eu ia escutando na viagem, vi o vereador Lincoln falando, vi a prefeita falando, acho que foi uma grande abertura da safra de cebola, e embora teve esses problemas tudo que nós tivemos, ainda vamos ter uma safra de qualidade. Hoje, falando com alguns agricultores, eles me disseram, mas espero, vereador Luiz, que eu não entendi muito bem o requerimento da Vossa Excelência do vereador Ildomar. Não sei se é só por... Não, pode...
Não, na verdade, não é propriamente um requerimento. Foi lido, né, no expediente, como forma de comunicação. A colheita das assinaturas não diz respeito apenas ao Parlamento da Casa, vai ser colhida a assinatura do Conselho de Produção, da ANASSE, da Câmara Setorial da Cebola. Né? Esse é um movimento transversal, não é um movimento só do Legislativo, não careceu de votação aqui, é um movimento para destinar a assinatura de cada um, é a força política e institucional de cada participante para que chegue lá nas instâncias de tomada de decisão e veja, não, olha o tamanho de representações que tem aqui, conclamando a necessidade de política pública para o setor. Não, e amanhã, para não ocupar sua fala, colega, amanhã eu faço uma explicação e a gente pode fazer uma resenha aqui de plenário a respeito da indústria naval e dos empregos, para não ocupar o seu tempo.
A minha dúvida não é essa aí. A minha dúvida é querer saber se é só para quem tem Pronaf ou para aqueles agricultores que foram... Quem não tem. Muito bem. Então, ficou explicado pela Vossa Excelência. Mas, dando continuidade... Quero aqui também, e vou cobrar de público meu presidente, meu amigo, mas eu tenho que cobrar. Não vi o senhor fazer o convite para o secretário da Saúde vir aqui. Eu já lhe pedi pela terceira vez, senão eu vou fazer uma convocação do meu gabinete como líder e convocar o secretário para vir aqui, porque tem muitas dúvidas no ar, tem muita coisa que nós temos que trazer à nossa comunidade de explicação. Tem hoje uma senhora lá do Saraiva que me ligou e ela me pediu, entrei em contato com o Maciel, parece que botaram o documento dessa senhora fora, porque não me deram retorno, porque não acharam. Essa senhora já está há muito tempo esperando uma consulta com o oftalmo e não, até agora não chamaram essa senhora. Temos que saber sobre as cirurgias letivas, temos que saber como é que está o andamento das cataratas, temos que saber por que está faltando tanta medicação na secretaria, temos que saber o porquê que as pessoas chegam aqui na clínica de recuperação e às vezes não tem ninguém ali para atender, que ninguém me disse. Um dia eu vinha saindo da administração e vi ali e a senhora perguntou se tinha alguém. Aí eu entrei e gritei, aí, opa, me gritaram lá, tem que ter um atendimento de qualidade. Não adianta o governo avançar em calçamento, infraestrutura, e não avançar na saúde. Não adianta o governo não avançar na qualidade de ensino do município. E outra coisa, que fique bem sério aqui, eu tenho problema com a guarda municipal, com dois guardas municipais, mas nós temos que dar valor à guarda municipal. O vereador presidente pediu para o executivo, não sei se o executivo respondeu, mas o executivo tem que dar uma gratificação para esses guarda municipal que estão fazendo um excelente trabalho. Um trabalho de qualidade, um trabalho de segurança, como teve aqui no evento, que deu um monte de briga e eles prontamente estavam ali para intervir. E isto tem que se valorizar. Valorizar uma classe que está trazendo benefício ao município. Hoje, o executivo também não me deu resposta nenhuma sobre o turno único dos funcionários públicos, ou desde uma solução, que deixa o que está faltando de repasse ao funcionalismo, que aí não precisa das 6 horas. Porque essas 6 horas ia beneficiar o funcionário público para eles fazer outro tipo de atividade. Então, nós temos que ver tudo isso aí. Não importa que a gente é da base do governo, não importa que hoje nós votemos aqui contra um dossiê que um certo cidadão, funcionário do município, usou o poder público para fazer aquele dossiê, que é uma inverdade, que não tem nada de verdade ali. Quem é o governo que não vai fazer, quando fizer obra, não vai fazer as suas promoções? Não vai dizer quem fez? Então vai acabar os vereadores não podendo botar mais nada no Facebook, nas suas redes sociais, porque quantos vereadores botam? Eu fui lá, trouxe tal de emenda. Eu levei aquela emenda para a rua 25 de outubro. Eu fiz aquilo. Eu fiz aquilo outro. Então não vai poder. Como é que o governo federal pode? Como é que o governo do estado pode? Agora a prefeita municipal não pode dar divulgação às obras de grande importância para o município de São José do Norte? Vão cantar batata. E tem gente por trás desse cidadão. Tem gente que está assim incentivando um cidadão que não tem nenhuma responsabilidade, porque tudo que ele está falando naquele dossiê não é verdade. Aquilo qualquer governo faz a sua promoção, qualquer governo mostra as suas obras, só que se dói, porque infelizmente está vendo uma administração fazendo boa administração do município de São José do Norte, trazendo grandes frutos para São José do Norte, embora tenha algumas falhas. Mas falha sempre vai ter. E nós temos aqui para cobrar as falhas. E vamos cobrar as falhas. Eu não vou me alongar mais. Quero mandar um abraço para o Mário Ribeiro na Costa do Oceano, mandar um abraço para o Fabiano, para o Baixinho, que hoje nós tivemos uma grande empreitada com chuva, mas fomos lá, resolvemos o problema do Baixinho, do seu Ernesto. Então, isso que me satisfaz. E estou pronto para sair amanhã, 5:30 da manhã, porque esse é o meu trabalho. Embora tendo o meu trabalho como vereador, fiscalizando e fazendo as coisas que tem que fazer, o governo não me mandou até agora o anteprojeto do Vale Alimentação para aquelas pessoas que vão buscar tratamento médico. Nem me deram resposta até agora. Vou ter que entrar em contato com o presidente, junto com o jurídico, e pedir judicialmente. Porque não vão pensar, porque eu sou base do governo, que eu não vou cobrar as coisas. Elogio aquilo que está bom. E não penso que eu sou puxa-saco do governo, porque eu não sou. Eu sou um cara que estou para ajudar São José do Norte. Tenho aqui, quando tiver errado, vou cobrar. Porque as pessoas me cobram na rua. E eu tenho que dar uma satisfação àqueles que nos colocam aqui. Àqueles que querem ver o município crescer como nós queremos ver o município crescer. Então, a prefeita tem que chamar o seu subordinado e falar com eles e dizer: quero que dê a resposta para o vereador Nedinho. Contra ou a favor, que me mande a resposta. Que eu quero ter essa resposta. Que isso é importante até para mim divulgar para as pessoas que acreditam em mim e gostam do meu trabalho. O meu muito obrigado e uma boa noite a todos. E um grande abraço, Magal, meu amigo, meu conterrâneo de São José do Norte, que muitas vezes nós brinquemos junto ali na Rua do Liberal. E que Deus nos abençoe e nos deixe muita saúde. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
Obrigado, vereador Nedinho. Com a palavra, Ronei Silva, do PSDB.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores que se encontram ainda em plenário, assistência que nos honra a sua presença, pessoal que nos assiste pela Cultura Rio Grandina, através da live, e nos escuta pela rádio. Primeiramente, eu quero me retratar com o meu amigo Hernani, com o meu amigo Antônio Antiqueira, minha amiga Viviane Udi, que eu li o print deles e entendi que eles estavam criticando o projeto, a luta, né? Mas eu recebi um áudio do Antônio e conversei hoje com o ex-presidente do PT, Hernani, e eles me disseram que simplesmente eles criticaram a moda que foi feito o pleito. E no dia eu achei que eles estavam torcendo contra a cidade. depois que eles me explicou que a intenção deles era criticar o modo que foi feita. Então, eu quero pedir desculpa a esses três cidadãos e dizer que eu me equivoquei na interpretação. Então,
parte, vereador.
Peço desculpa a vocês três. Sim, senhor vereador.
Dois cidadãos e uma cidadã.
Dois cidadãos e uma cidadã, exatamente. Obrigado, vereador Nedinho.
Isso aí mostra o quanto o senhor é humilde.
Exatamente. Isso
é muito importante.
Exatamente.
A gente sempre, quando erra, tem que dar o braço a torcer.
A gente aprende,
e a Vossa Excelência está dando uma demonstração de homem, que é isso que se faz.
Tem que ser humilde o bastante para aceitar quando a gente comete com um equívoco. Bom, então, seguindo em frente, eu quero dizer que recebi hoje uma notícia, né, que já está depositado R$400 mil na conta da assistência social, que... Isso, eu gosto de dar notícia quando está feito o depósito, porque as pessoas que vêm aqui e dizem que vai chegar R$1 milhão, que vai chegar tal emenda, e não chega. Então, R$400 mil do Daniel Treziak, que com esses R$400 mil, nós chegamos à soma, vereador Hildo, que me dá atenção, de R$2,5 milhões em emendas, em máquinas, em todas as áreas. No esporte, agricultura, no hospital, pavimentação, a PAI e agora assistência social. Então, a gente tem feito um trabalho aqui na Câmara de trazendo recursos. Porque demandas vão ter milhares, mas a gente tem que ter o recurso. Então, a gente vai lá, vai atrás. Ontem eu estive em Porto Alegre, né, atrás de mais recursos. Esse recurso já estava garantido. Né? E a gente foi a Porto Alegre ontem e temos mais um horizonte para vir mais R$300 mil para o ano que vem aí. Então, a gente, quando for depositado, a gente vai anunciar realmente. Foi feito o pedido, a gente vai aguardar a resposta do Daniel, que é um parceirão do Norte, é um deputado que está sempre investindo na cidade. É dinheiro na conta. Então, a gente está lá, a gente foi ontem lá, na convenção, né, do PSDB, onde a gente elegeu a Paula Mascarenhas, nova presidente estadual do partido, né, que agora, né, a gente está com uma nova diretoria e a gente tem mais abertura ainda. A gente já tinha abertura com o Redeker lá, parceiro do Lincoln aí, e que a gente sabe muito bem que é uma excelente pessoa, que está sempre ligado aí à nossa comunidade. E agora com a Paula Mascarenhas lá, e o Daniel e o pessoal nosso lá, mais recursos a gente vai buscar com o governo do Estado. Também a gente está preparando uma PPP, né, parceria público-privada, né, duas parcerias público-privadas, na realidade, está em andamento no nosso mandato. Uma para ajudar a construção de uma ponte, né, que a prefeitura não tem recurso, a gente está já encaminhando o pedido de madeira, né, porque a gente aqui aponta para o pedido, mas a gente vai atrás do recurso, que é assim que tem que ser feito. Né. Só apontar o dedo é muito barbada. A gente também está com a parceria já encaminhada para a colocação de saibro no final da Rua 2, daqui da secção da Barra, com outra parceria público-privada. Então, a gente está correndo atrás dos recursos, porque... A prefeitura, ela tem dinheiro, é finito da prefeitura, mas nós temos que buscar o recurso. Tenho repetido diversas vezes aqui. Chegar aqui, fazer pedido, fazer indicação, é bem simples. Buscar o recurso é difícil. Então, a gente, graças a Deus, tem conseguido aí diversos recursos e não vamos parar por aí. Entendeu? Não vamos parar por aí. E, se Deus quiser, que a gente conseguir concretizar, né, a nossa continuidade, né, na mesa diretora para o ano que vem, a gente vai economizar e vamos trazer mais recursos ainda e vamos investir mais para a comunidade, porque o dinheiro público é de vocês, não é de vereador, não é de prefeita, não é de deputado, não é de presidente, não é de governador, não é de ninguém. É dos tributos de vocês. O que a gente faz aqui quando chega ali e traz uma emenda, simplesmente é devolver o imposto que vocês pagam. Isso aí é mesmo... Vocês não têm que agradecer, tem é que seguinte, cobrar nós. Cobrar e cobrar para a gente ir atrás e buscar as condições de melhorar a vida de cada um dos cidadãos de vocês. Também quero dizer que participei, né, sábado, no almoço dos municipários, né? Estava eu, a Vanessa, depois o Luiz e o Nero. O pessoal que não pôde ir por algum motivo pode saber que estava bem representado, né? Os municipais são uma classe importantíssima na nossa cidade, que faz rolar a engrenagem do serviço público, do serviço municipal. Quero agradecer ao Alexandre pelo convite e parabenizar pela passagem do Dia dos Servidores Públicos, que é a classe que trabalha para vocês aí em todos os órgãos da municipalidade. Também quero dizer que a gente está hoje, exatamente hoje, eu entreguei os assentos da arquibancada do ginásio. Fiz questão de receber lá no correio e levar lá no prédio do nosso empresário aí que ganhou a licitação, que é o seu Elton. Então, a nossa perspectiva de começar o campeonato com as arquibancadas, cujo Daniel ajudou com R$50 mil, a pedido desse vereador, vão se concretizar. Como eu tinha dito, que seria inadmissível não aceitar que começasse o campeonato sem as arquibancadas. Então, aquele ginásio, vereador, que queriam derrubar, que não quiseram fazer o empréstimo quando foi pedido, que teve diversas lutas e o pessoal achava que não prestava mais nada, mais uma vez vai abrigar o maior campeonato de futsal que já teve na cidade e vai abrigar com melhor qualidade que já existiu no ginásio. Tanto com a quadra, quanto a arquibancada, quanto o ginásio, quanto o telhado, quanto a infraestrutura em torno, que foi um trabalho executivo muito bem executado. Fez um trabalho excelente. Então, dia 10, vai começar o campeonato. Né? A gente está lá lutando. Vamos ter representatividade de todos os 22 equipes, né? Coisa que nunca existiu anteriormente. Então, é um trabalho na área que eu atuo bastante, que é a área do esporte. Não poderia deixar de enaltecer o trabalho do Robson Sá e da Daiane, né, à frente da Esmetel, que estão elaborando e estão concretizando esse sonho de fazer o maior campeonato de futsal da história de São José do Norte. E também o campeonato de futebol de campo que está em andamento e está levando grande quantidade de pessoas para as praças esportivas. Né? Que às vezes as pessoas acham que é só esporte e é só futebol, não. Ali ganha um ambulante, ganha o cara que vende gasolina para o pessoal ir lá assistir, quem abastece, ganha o pessoal que vende material esportivo. Então, todo é uma engrenagem. Né? Uma vez eu tive uma conversa com o Rui, ele me disse, Ronei, gera riqueza para a cidade. Então, são eventos, né, que a gente tem que apoiar. Esse vereador sempre esteve imbuído, né, junto com o esporte, e não seria diferente, né, nesse ano. Também quero agradecer, né, e parabenizar pelo aquele trecho que foi pavimentado ali no entorno da EBR, entre o calçamento antigo e o asfalto daquela descida ali. Eu passei por lá, ficou muito bom. Né? Foi dinheiro livre, se não me engano. Né? E um dinheiro bem investido para a comunidade. Né? Então, a gente está aí esperando que tenha mais qualidade também para a Estrada da Barra. A Estrada da Barra, que está muito danificada. Eu estive lá hoje, né? Fui lá ver também a obra da Corsã, que já está bem lá, bem adiantado lá para receber o reservatório. Né? Então, a gente tem andado na medida do possível, tentando fazer o trabalho que a gente foi eleito para fazer. E eu espero que a gente tenha mais quantidade de obras aí, que possa vir muitos mais placas para ser colocada, né? Porque
Se tem placa, é porque tem obra. Isso que a comunidade tem que saber. Não vai ter uma placa sem obra nenhuma. É, então, a gente tem que dar parabéns quando tem placa. E não vir para cá querer estorvar o serviço dos outros. Então, eu quero dizer também, nesses 8 segundos, claro, né, um abraço para a dona Sandra, para a minha neta Maria Antônia, dizer que estou chegando em seguida aí para abraçar vocês e tudo de bom para vocês. Até amanhã. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, uma questão de ordem. Vou me retirar. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Nedim. Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa. Já fizemos contato com o secretário da Saúde, vereador Nedim. Provavelmente amanhã vai ser atendido o seu pedido. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereador permanece, vereador Luiz, vereador Ronei, vereador Cristino, vereador Nedlande, vereador Irandi, vereador presidente e a vereadora Vanessa, assistência e ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina mais uma vez. É, inicialmente, eu quero mandar um abraço especial ao amigo Guinho, lá no Inhame, que está de aniversário hoje. Né? Eu ia ligar para ele dia hoje, parabenizar ele, mas achei melhor, né, fazer o uso da tribuna, parabenizando meu amigo Guinho lá no Inhame, né, um grande colaborador da comunidade da Várzea, em todos os aspectos, seja no futebol, seja na comunidade religiosa. É um feliz aniversário ao Guinho e toda a sua família. Não posso deixar de parabenizar também o Esporte Clube Flamengo, na data de ontem, né, que completou seus 52 anos, se eu não estiver enganado. Né, parabenizar a diretoria, os simpatizantes e a todos, né, que têm apreço por aquela equipe lá do contrato. O Mário, lá no Lagoão, está na escuta também. Mandar um abraço para ele e toda a família. Os servidores públicos, pela passagem, né, no último dia 28, né, parabenizar pela sua dedicação de cada um. Né, a máquina pública é tocada pelos servidores públicos. Né, parabéns a eles. Eu tenho muitos assuntos, então eu vou tentar, vou iniciar, né, hoje foi lido nesta casa um documento que montamos, e o colega vereador Luiz, junto com a sua assessoria, junto à minha assessoria, um documento que será encaminhado ao Ministério, né, ao superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Rio Grande do Sul, o Milton Bernardes, popularmente conhecido pelo Miltim, agradecer de antemão a vinda dele ao município, vereador Luiz, e fez na sua menção, na sua fala, né, agradecendo a nós pelo convite que estendemos a ele, né, juntamente com a Vossa Excelência, para que pudesse vir a São José do Norte, pelo menos para que os agricultores tivessem, né, uma expectativa, uma esperança de que atos está sendo feito, né, para poder ajudar os agricultores. Esse documento está endossado pelos colegas vereadores, né, que assinaram juntamente comigo, o vereador Luiz. Será endossado pela Secretaria de Agricultura do município, pela senhora prefeita, vice-prefeito, subcomitê, ANASSE, o coordenador da Câmara Setorial. Né, nós iremos buscar todas essas assinaturas, né, e encaminhar ao superintendente. Né, isso foi uma solicitação dele e que pediu, mais ou menos, deu para nós uma diretriz de como já montar o documento. Né, e nós estamos montando o documento para que ele possa ser usado semelhante ou até mesmo incluído no decreto 11.730, que é do governo federal. Esse decreto é para municípios em situação de calamidade pública, que não é o caso do município São José do Norte, porque nós não tivemos percas humanas, nós não tivemos pessoas alojadas de casas, né, e utilização de espaço público, mas nós tivemos prejuízo num setor muito importante do nosso município, né, que é a plantação de cebolas. É, o município tem, numa das suas maiores arrecadação, o plantio de cebola. E nós temos prejuízo, sim, hoje estimado, né, em torno de 35% a 39% na colheita. Isso será, né, provavelmente, perca na colheita da nossa safra. Então, nós estamos solicitando, né, que a União possa incluir no decreto 11.730, caso isso não possa, né, ser realizado, que possa ser utilizado a mesma forma para um caso emergencial específico do município de São José do Norte, comprovadamente mostrando, né, os seus prejuízos, né, e que nós possamos ter aí um desconto no Pronaf, né, com 30%, ou um teto de 15 mil, que é o que estabelece no decreto de calamidade do governo federal. Os nossos decretos do município são decretos emergencial, né, já como mencionei anteriormente, o município não tem critérios para buscar o decreto de calamidade pública. Os decretos do município já foram homologados, o primeiro no ciclone, homologado pelo Estado, pela União. O segundo é homologado pelo Estado, ainda não pela União, até mesmo porque o município teve que fazer uma retificação para tentar contemplar mais pessoas nos dois adventos que aconteceram no município. Então, o documento, né, está sendo montado. Eu vou deixar para fazer a leitura do documento na íntegra amanhã, né, para que nós, os agricultores, possam, com calma, entender qual é a nossa proposta. Né, nós estimamos, e isso não é apenas uma visita, né, feita por este vereador, mas sim juntamente com a Emater, que chegou mais ou menos a esses números, né, de 35% a 39%. Da possibilidade de perca na colheita da safra. Os Pronaf, como já mencionado pelo colega vereador Luiz, né, em torno de 650 Pronaf no município, 80% Banco do Brasil, e também a solicitação do documento. Ele abrange ao Pronaf investimento e custeio. Né? Nós entendemos que ajuda tem que ser aos dois Pronaf, tanto investimento quanto custeio, porque nossos agricultores aderem bastante a esses dois Pronaf. Pronaf, Pronam, o Proagro, né? Tem alguns agricultores, tem o Pronamp, esse aí é um Pronaf já mais difícil de conseguir incluir nos programas sociais do governo federal, mas os Pronaf Proagro e de investimento é aceitável. Também, né, o documento menciona que aqueles agricultores que não têm empréstimo ou recurso, seja público ou privado, né, que possam também estar incluídos em algum programa do governo, né, principalmente o programa PA Sementes, insumos, né, que possa ser utilizado. A leitura do documento eu vou fazer na íntegra amanhã, né, e nós já estamos buscando assinatura, né, assinou o vereador Lincoln, presidente, vereadora Vanessa, vereador Ronei, vereador Irandi, vereador Cristino, vereador Nedilande. Não temos assinatura do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, né, por motivo de doença não estar hoje aqui, mas tenho certeza que irá endossar o documento. Eu tenho um minuto para sobrar tempo para os colegas vereadores, né, então eu rapidamente, né, eu vou né, me dirigi à dona Janete, mãe do João Paulo, né, que é um frequentador da PAI, hoje estive visitando a PAI, mais uma vez, né, para buscar informações relativo ao andamento da quadra poliesportiva, está parada. Vou amanhã buscar informações com o com o proprietário da empresa que ganhou a licitação, para ver quais os motivos, quais as razões ou as reclamações que ele tem, o porquê que a obra está parada se o recurso foi depositado nos cofres do município na última quinta-feira. Busquei informações também com o secretário de planejamento, ele está, o secretário me disse que está empenhado, ele mesmo, pessoalmente, a equacionar qualquer algumas arestas que esteja acontecendo para que a obra inicie o mais rápido possível. E dizer à dona Janete, né, que nós vamos conversar com a senhora prefeita e buscar as informações de como vai ser e quando poderá ser colocar no cronograma o calçamento e o esgoto fluvial na rua, eu agora não lembro o nome daquela rua, mas é um pedaço de rua ali, próximo à casa do Calota, onde é o posto hoje do Tamandaré. Eu não me lembro aonde tem a praça ali atrás da Prograsa, não me lembro o nome da rua. É Manuel Ribeiro Pontes? Eu acho que é isso mesmo. Então, né, está sendo solicitado pela comunidade ali. Não tem o esgoto fluvial. E nós vamos pedir à senhora prefeita, mas entrou com o pedido, mas nós queremos saber do recurso para o calçamento. Não adianta nós ir lá e prometer sem dinheiro, né? Então, por isso que nós vamos buscar informação e tentar ajudar ali aquela comunidade. Senhor presidente, em exercício, agradeço por hoje, né? Amanhã nós temos outras demandas que eu procurei nem iniciar hoje a pauta, porque, né, me demanda tempo e nós voltamos amanhã com a palavra à nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Irandi Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, que se encontra aqui presente, né? Vereador Ronen, vereadora Vanessa, o vereador Hildo, o vereador Luiz, o Magal, é sua esposa, né? A nossa servente, o Chacal e o nosso radialista ali, o Carlos Magno, e é o povo que nos escuta pela Rádio Cultura Rio Grandina, né? Mais uma noite de trabalho, estamos aqui, né? E vamos começar por aqui, falando, amanhã, 31, temos o seminário, né, das eólicas, em Rio Grande, no CCMAR. Hoje, até eu deveria estar em Porto Alegre, né, no GT da Tainha, né, que são 3 dias de reuniões, mas como eu já tinha agendado aqui, né, aí fiquei por aqui, conversando com o Nilmar, da colônia Z3, né, e o Ivan da Z8, e mais com a Ana Espinel, né? Lá está sob controle, está tranquilo, né? Mas fui cobrado hoje porque eu não estava em Porto Alegre. Isso é bom porque é a confiança do pescador que tem na minha pessoa, né? Tranquilo. Achei até bom ser cobrado por alguns pescadores. Quem deveria estar lá hoje é Círio Irandi, mas eu tive que dar resposta que não poderia estar em duas reuniões ao mesmo tempo, né? Se já estava com uma agendada, fica difícil o vereador Hildo. Às vezes o cara tem que se ligar nos 30, né, o vereador Luiz. Mas essa da manhã é importante, sobre os parques eólicos, né? Eu não poderia perder. E o GT da Peça da Tainha tem outros GT para nós participar, né, e discutir essa demanda, né? Então, amanhã estarei em Rio Grande, começa lá 8h50 e termina às 17h30, né? Esse seminário, né, da sensibilidade, né, socioambiental das eólicas, offshore e neo-shore, do Sindicato das Indústrias de Energia Renováveis, no Rio Grande do Sul, né, Cidenergia, na qualidade das entidades representantes da indústria, das empresas do setor de energia renováveis. Vem através da presente, ali foi feito o convite, muito rápido, que nem falei isso a semana passada, né? Bom seria se tivesse mais gente, mais pescador lá junto, né? Para participar e para ver, na verdade, né, essa demanda. Eu quero trazer aqui também, eu tive uma indicação do conselho titular, né, um ofício 2879-2023, ali diz, prezado senhor Irandir Severa Rodrigues, presidente da Comunidade Pescador Z2 de São José do Norte, cumprimentando cordialmente, em atendimento ao artigo 54.2b, C/ artigo 29.9, né, que rege a impossibilidade do vereador ser membro do Conselho Municipal, vem por meio desse solicitar a indicação de novo representante titular da colônia de pescador Z2 para compor o Conselho Municipal Proteção Ambiental Desenvolvimento Sustentável do Comad. Atenciosamente, Sabrina Saraiva Azevedo, coordenador do Comad, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Para eu quero dizer que a colônia tem assento todos os conselhos. Na verdade, já do conselho, o Comad descartaram o presidente da colônia, que é o Irandir, vereador hoje, né, da Defesa Civil. Né, e estão me tirando dos assentos, na verdade. Ah, parece que isso aí é até uma perseguição, porque se a colônia não tem os 12 diretores remunerados, não tem como eu trazer um outro colega ali da diretoria para participar dos conselhos. E quando eu participo, participo como presidente da colônia. Né? Isso aí está mais parecendo uma perseguição. Mas, juridicamente, eu vou conversar com o professor José Ricardo e vou ver se realmente eu, como presidente da colônia, não posso participar desse conselho. Isso aí está mais para perseguição. Mas vamos seguir em frente, né? Quero falar também que cheguei atrasado na abertura da safra da cebola, tinha outros problemas para resolver, cheguei ali, era quase meio-dia, né? Estava bom ali o movimento, né? Estava tranquilo. E sabemos que temos trocenos, né, nossos agricultores têm uma safra boa de cebola, né, na verdade. Estava mais assustado há 20 dias atrás, que teria uma perda de 50%, e hoje a gente já se fala em 30% ou 40%. Né? Eu acho que o lugar mais atingido foi nos Rincão, né? Aqui no nosso São Caetano, por exemplo, Saraiva, ali para o lado do Oriente. Quem tem terra nova, a gente já viu umas cebolas bonitas e muito bem recuperadas. Aquela cebola tardeira, né? Mais demorada, e começa a cair no mês de repente, de dezembro. Né? Acho que dá um, tem uma colheita boa. E temos também, na verdade, né, uma previsão de um preço bom. Né? E na verdade, nós aqui, vereador, né, temos juntos, né, na verdade. Como estive em Porto Alegre, dia 3, fiz a visita ao Nilton também, né? Falei da nossa problemática da agricultura, falei da problemática da pesca, né? Para encaminhar, de repente, né, a prorrogação dos seguros dos Pronaf A, B e C, e até mesmo trazer recurso para os nossos pescadores e agricultores também. Então, acho que está todo mundo engajado nesse sistema. Não tem por que nós não estar junto. E fiquei olhando ali no meu WhatsApp sobre o Geovane, 5 meses sem luz. Tem uma criança pequena, né? Já entrou na justiça e ainda continua sem luz. Ah, quando se fala em privatização, privatizar CE, privatizar Corsã, tudo que é privatizado dentro do nosso estado, dentro do nosso município, nós só perdemos. Eu não vi uma privatização que fosse bom e que fosse algo, né, que favorecesse o nosso povo que mora na agricultura, seja onde for. Né? Eu sei que o ano passado, o ano retrasado, tinha colega que chegava a cobrança de luz de R$ 600, nunca tinha acontecido. Leitura é feita de 90 dias, era todo mês. Então virou problema. Eu ali tenho placa solar para energia solar, tem a casa da cidade com as placas, tem o campo e tem a casa de São Caetano. Dois dias atrás me cobraram a leitura como não tivesse placa solar. Muito mais caro que a casa da cidade, com geladeira, com freezer e outras coisas mais. Então não dá para a gente entender, né, essa corte oral, que, na verdade, que, por exemplo, tem a responsabilidade sobre a nossa luz do campo. E o troço está meio desastroso, né? É gente sem luz, cobrando, às vezes, indevidamente o que a pessoa não gastou, né? Eu lá em São Caetano só tenho uma geladeira ligada. Aí gastei duas vezes mais que a casa aqui em São José do Norte, com um friso, com, né, um sobrado, com luz embaixo, luz em cima, com as duas geladeiras, várias lâmpadas ligadas. Então, não dá para entender, né? Também quero falar nesse curto tempo aqui, né? Eu acho que já, se não estou enganado, é um minuto e pouco que está faltando. Então, já nem tenho mais tempo para mais nada, né? Deixar aqui uma boa noite a todos, colegas e amigos, né? Gostei muito de uma conversa que estive hoje com nossos colegas pescadores que me cobraram. E dizer também aqui que fiz uma declaração para um comprador de pescado que foi multado e atuado, né? E assinei para ele aqui, eu, Irandir Silveira Rodrigues, presidente da Corte de Pescadores, Pescador Z2, né? Para a pesca artesanal no Oceano da Lagoa dos Patos, o pescador pode fazer captura de pescado das espécies liberadas em livre demanda, conforme a IN3/2004 e a 12/2012, onde não afirmamos sobre as cotas dentro do Oceano da nossa Lagoa dos Patos. Então, isso aí para ajudar o colega para que a multa dele seja recorrida. Boa noite a todos e um abraço. Tempo estourado.
Obrigado, vereador Irandi. Antes de encerrar a sessão plenária, quero agradecer aos colegas ainda presentes aqui e dizer que não farei uso da palavra hoje, mas amanhã farei menção aos eventos da semana passada, do final de semana. Então, damos por encerrada a sessão plenária da noite de hoje, convocando os senhores vereadores e a vereadora Vanessa para amanhã às 20h30 na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, boa noite, fique com Deus.